Revista de Imprensa.
Foi Isabel Pinto Machado quem leu os jornais de hoje e as eleições presidenciais em França, cuja primeira volta tem lugar a 23 de abril, continuam a dominar as manchetes dos jornais.
É verdade, Karina. O PS, face à tentação Macron, titula a do vespertino independente Le Monde, referindo novas eventuais adesões ao candidato do movimento En Marche, à semelhança do antigo edil de Paris, o socialista Bertrand Delanoë. Mas quem Macron gostaria mesmo de conquistar é o atual ministro da Defesa, Jean-Yves Le Drian, afirmou o próprio interessado. Enquanto o candidato do PS, Benoît Hamon, para tentar conquistar a esquerda social-democrata, reviu em baixa as suas ambições em torno do rendimento universal, assinala ainda Le Monde, em cujo editorial se destaca que a esquerda parece assistir impotente à batalha entre Marine Le Pen, François Fillon e Emmanuel Macron, enquanto Jean-Luc Mélenchon e Benoît Hamon parecem condenados a jogar na segunda divisão. Hamon, 10 dias para inverter a curva, titula por sua vez em manchete o diário de esquerda Libération, referindo a sua prova oral na televisão ontem à noite, antes do grande comício de 19 de março e do debate com os outros candidatos no dia seguinte. Hamon tenta mobilizar as vozes de esquerda tentadas por Emmanuel Macron e no editorial deste jornal, Laurent Geoffrin escreve que Benoît Hamon conseguiu modernizar o velho software socialista, admitindo que ele respondeu ontem aos que o acusavam de ser irrealista e um amável utopista. O candidato da direita, François Fillon, por sua vez, reviu a sua equipa de campanha e confiou a François Baroin a tarefa de reunir todas as sensibilidades da direita e do centro, refere por sua vez o conservador Le Figaro. Já o católico Lacroix interroga-se em manchete e se o partido de Fillon, Les Républicains e o Partido Socialista forem excluídos na segunda volta face a Marine Le Pen e Emmanuel Macron, um cenário cada vez mais plausível, segundo este diário.
E além da política francesa, que outros temas destacam-se hoje, designadamente em relação à África?
Karina, por exemplo, sobre o continente africano, Le Monde titula: em Moçambique, os assassínios políticos sucedem-se e os inquéritos não avançam, referindo o caso do assassínio do advogado franco-moçambicano Gilles Sistac, a 3 de março de 2015. Para muitos observadores, a implicação do regime na sua morte é uma evidência, dadas as posições do advogado sobre a descentralização, consideradas próximas da Renamo. Thierry Carrère, o advogado da família do Sistac, que apresentou queixa crime em França, afirma que todos os trimestres relança o Tribunal de Paris, mas nada avança do lado da justiça moçambicana. Em 2016 seguiu-se o assassínio do procurador Marcelino Vilanculo, que seguia este mesmo caso, enquanto a Renamo apresentou uma lista não exaustiva de 28 militantes seus mortos entre setembro de 2015 e outubro de 2016, entre os quais figura Jeremias Pondeca, negociador da Renamo nas conversações de paz que continuam até hoje em Maputo. A Liga Moçambicana dos Direitos Humanos denunciou, por sua vez, 83 execuções sumárias desde janeiro de 2016. Mas Le Monde, ao escrever que Gilles Sistac foi o primeiro de uma longa série de assassínios de cariz político em Moçambique, esquece-os do jornalista Carlos Cardoso, em 2000, do economista Siba Siba Makwako, em 2001, ou ainda do juiz Dinis Silikan, em 2014, isto entre muitos outros. África do Sul, a primeira economia do continente africano, teve em 2016 um crescimento quase nulo, o pior índice dos últimos 7 anos, enquanto o descontentamento social aumenta e poderia degenerar, destaca ainda Le Monde. Enquanto e sobre o continente africano ainda, Libération titula: visão truncada da crise humanitária nos países do Lago Chad, salientando que os doadores, reunidos em Oslo a 24 de fevereiro, evitaram abordar as responsabilidades da coligação antiterrorista constituída pelos exércitos da Nigéria, Chad, Nigéria e Camarões. Em destaque também nos jornais de hoje, a Cimeira Europeia sem o Reino Unido, que hoje termina em Bruxelas, depois da reeleição ontem do polaco Donald Tusk, com o voto contra da Polónia. Este tema é abordado por toda a imprensa, sob a tónica Cimeira da Divisão, sobretudo em torno do conceito de uma Europa a várias velocidades, que se mostra impotente para ultrapassar o choque do Brexit, como titula em manchete o Figaro, que se refere à fragmentação da União Europeia, prognosticada por Donald Trump. Enquanto no editorial do Católico La Croix, Jean-Christophe Ploquin escreve que o pomo da discórdia na Europa é o acolhimento de migrantes, com os países da Europa Central a rejeitarem o princípio da solidariedade, um dos pilares da construção da União Europeia. Mas a manchete deste diário destaca o sonho europeu dos romenos, cuja classe média quer acabar com a corrupção e o autoritarismo. Síria, Estados Unidos e a Rússia querem impedir Ankara de tomar a cidade de Manbij, situada entre a Turquia e Raqqa, para desalojar as forças curdas, enquanto os Estados Unidos confirmaram ontem o envio de reforços militares para conquistar Raqqa ao Daesh, isto apesar de não haver cobertura jurídica para justificar a presença militar norte-americana no terreno, a América que até agora se tem limitado a forças especiais em apoio aos seus aliados sírios na sua luta contra Daesh, sobretudo curdos, salienta Le Monde, enquanto o Figaro prefere destacar que dezenas de milhares de cidadãos sírios deverão ser naturalizados turcos, o que está a gerar grande polémica na Turquia. Tribunal Constitucional da Coreia do Sul destituiu hoje a presidenta Park Hae, acusada de complô para extorquir fundos a empresas e já ontem demitida pelo Parlamento. O suspense durou 91 dias, como refere Le Monde. Enquanto a grande manchete do comunista L'Humanité vai para a substituição do homem por robôs, uma evolução tecnológica irreversível que ameaça acelerar a desindustrialização, até 50% das profissões vão desaparecer na Europa, prevêem alguns estudos, pelo que urgem profundas reformas políticas. Finalmente, a nível desportivo, todos os jornais franceses de hoje lamentam a eliminação do PSG da Liga dos Campeões, após ter perdido por 6-1 com o Barcelona, uma derrota inesperada que prova a ineficácia dos milhões de euros injetados pelo Qatar no clube parisiense. Na manchete do desportivo L'Equipe, a fotografia do treinador do PSG, Unai Emery, sob o título Pior do que um pesadelo, enquanto sob o título Qualificáveis é destacada a vitória ontem do Lyon por 4-2 frente ao AS Roma, isto na Liga Europa. Ponto final para esta revista de imprensa.